Entrevista.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão.
Bom, e para falar do Vasco, para esse clássico de domingo, aí, semifinal do Campeonato Carioca, o príncipe de São Januário, direto de Vitória. Boa tarde, Giovani, tudo bem?
Boa tarde, Sérgio. Quanto tempo, né? Que boa tarde estar falando com você mais uma vez, você e o Sérgio Ramos aí. Eu acho que falar do clássico Vasco e Flamengo é sempre uma satisfação grande, né? Foram vários disputados, né? Eu acho que eu mais que perdi. Eu nem quero entrar nessa onda aí, porque depois o pessoal falando que eu tô mascarado. Mas não, eu acho que eu ganhei mais que perdi.
E quem lembra bem de você é o Fidjol, né? O goleiro.
Rapaz, eu tenho esse privilégio de lembrar dele também, porque ele era o melhor goleiro do mundo da época, a gente conseguiu fazer um gol nele. Quer dizer, o único gol que eu fiz contra o Flamengo foi contra... O Flamengo foi contra o maior goleiro, o melhor goleiro do mundo da época.
Muito bem, então. Mas qual é a sua expectativa, então, para esse jogo de domingo, Vasco invicto a 21 jogos, Giovani?
Eu tenho que primeiro ficar... De um lado a gente fica feliz, do outro a gente fica triste, né? Um clássico, um campeonato carioca ser disputado em Manaus, com o pessoal de Manaus, tanto vascaíno, tanto torcedores vascaínos. A gente fica feliz que eles vão ver o Vasco de perto. Então, também a torcida própria do Flamengo que vai ver o Flamengo de perto. Mas é meio chato. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um grande jogo. A expectativa é que o Vasco continue nesse caminho. Eu estive com o Jorginho Cunzinho ontem, estava até comentando com ele sobre isso. Que é o nível do Vasco, realmente, os jogadores hoje estão bem posicionados, um time bem treinado, né? Eu não sei qual é o resultado, eu acredito que o Vasco até vença, mas o time tem tudo para ser mais uma vez campeão carioca.
O Jorge Ramos, que é o nosso comentarista aqui do Bate Bola Nacional, quer conversar também com você, Giovani.
Oi, Giovani, boa tarde, é um prazer também poder falar com você. Tudo bem. Olha, Giovani, você jogou durante muitos anos. Você acha que tem interferência, por exemplo, numa partida decisiva, um dos times ter jogado no meio de semana e o outro não? Você acha que pode ter um peso isso na hora da decisão?
Eu acho que pode ter, dependendo do resultado. Ele pode influenciar, sim. Se o resultado for positivo no meio de semana, você se motiva para o jogo final. Praticamente é o Vasco que o Flamengo vai jogar. Mas se você vem de um resultado negativo, isso pode pesar também, né? Ajuda ou prejudica, mas o melhor é você ter um resultado positivo, que aí você já se motiva para seguir em frente. Quando você perde a emoção, a baixa estímula, né? Você acaba se perdendo. Mas quando se ganha, cresce bastante. Se você olhar na lógica, quem vai levar mais vantagem disso tudo é o Vasco, que vai estar descansado para uma partida decisiva, que é um clássico. Todo mundo fala que é o clássico dos milhões, e é verdade, fica lotado. E o mais importante é que o time, essa viagem, você sabe que não é curta, é longa, é o pinga-pinga danado, e isso atrapalha. Então, quem tem o descanso do meio de semana, eu acredito que leva uma certa vantagem. Mas como se trata de clássico, tudo pode acontecer, e é um jogo onde a gente espera que seja um jogo bem jogado e que vença o melhor, e o melhor espero que seja o Vasco.
Olha aqui, do coração vascaíno, mas essa questão do jogo no meio de semana, independentemente de resultado, uma coisa que se fala é que o time que não jogou apenas treinou, e o time que jogou já tem um ritmo de competição mais próximo do outro jogo, pode vir embalado, independentemente do resultado. Isso conta? Não.
Eu acho que não, Sérgio. Você conhece futebol muito bem, não vou te falar, mas isso não acontece, não. Dependendo do resultado, é prejudicial. Se o time vem de uma decisão, quanto mais que é Vasco e Flamengo, é o maior clássico, praticamente, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, é o do maior do Rio, que eu não acredito que hoje seja. Então, se você vem de uma vitória, você vem motivado. Se você vem na derrota, a obrigação maior é do time não perder a segunda seguida. Tá? Tem acontecido com o Barcelona nesses últimos jogos. O Barcelona vinha de um monte de vitórias. De uma hora começou a perder. Entendeu? Isso atrapalha. Eu acho até pelo fato de ser longe, distante, um clássico, quem ganha nesse jogo tem uma certa vantagem, que vem motivado, vem os jogadores vem felizes. Você imagina como você entrar num ônibus hoje para viajar, vamos dizer, eu estou aqui no Espírito Santo também, em Vila Velha, é como se você viajar para Goiânia, dá 200 horas de viagem. Se eu tenho um jogo no meio de semana e ganho esse jogo, eu vou viajar 200 horas, eu viajo feliz. Se eu perder, eu viajo, além da derrota, eu viajo chateado. Então, isso acontece. Então, quem ganha o jogo no meio de semana, que é o Vasco e o Flamengo, o Vasco não vai jogar, mas o Flamengo vai jogar. Se o Flamengo ganha, ele tem uma motivação. Se ele perde, a preocupação é maior. É muito maior. E o cansaço, que é uma viagem longa. Isso eu acho que atrapalha, sim.
Estou
falando como um ex-jogador. Eu acredito que atrapalha com certeza.
Pois é, como ex-jogador e de várias vezes ter participado de jogos entre Flamengo e Vasco, essa sequência de 8 jogos do Flamengo sem vencer o Vasco, isso entra em campo?
Nessa hora, não. Mas o cansaço entra. E hoje, o ritmo da minha época era um. O ritmo de hoje, não estou falando que ninguém era melhor que ninguém, mas o ritmo era totalmente diferente. Os campos não eram tão bons como é hoje, mas tudo bem. O ritmo é mais forte, tudo. Isso aí conta bastante. É o cansaço, é a coisa emocional que também pega. É um clássico, ninguém quer perder. E isso conta, e conta bastante. E nessa hora, se você estiver fresquinho, descansado, você leva uma certa vantagem.
O Giovani, o Flamengo tem no meio de campo Mancuejo, né, Alan Patrick. São jogadores criativos, responsáveis pela criação. E o Vasco da Gama tem o Nenê no meio de campo e o Andrezinho. Também são jogadores encarregados, né, de criar, de até fazer gols, né? Como é que você vê essa relação? Há um equilíbrio nesse meio de campo? E o que, que você vê onde o Vasco pode arrumar para ganhar do Flamengo? Qual a fraqueza do Flamengo onde o Vasco pode aproveitar?
Eu acho que o Vasco tem que só... Eu acho que o Vasco teve uma queda normal, é normal de qualquer clube, nesse final do campeonato, que está chegando no final do campeonato. Depois deu uma subida, depois deu uma caída, mas agora o Vasco está estacionado e descansado. O que acontece? O nível é o mesmo. Não existe você falar qual é o melhor jogador que um jogador vai desequilibrar. Das duas partes, tem jogadores que podem fazer isso. Mas o mais importante é o entrosamento, né? O Muricy tá montando um time agora. O Vasco vem... Há quanto tempo o Vasco tá com o mesmo time e os mesmos jogadores, se você olhar? O Vasco muda muito pouco. Isso conta demais. Às vezes você conhece um jogador que você joga bastante tempo com ele, você sabe até de costas onde ele vai estar. Isso conta muito num clássico. Quanto mais num clássico e um time entrosado. Então, não tô falando que o Vasco é melhor do que o Flamengo. O nível mesmo, mas o entrosamento. E por fato do time estar jogando há muito tempo com a mesma maneira de jogar, desde o ano passado, que ele joga com o mesmo sistema. E isso ajuda bastante. Isso não significa que o Vasco vai ganhar o jogo e nem o Flamengo vai. Significa que vai ser um grande jogo e espero, primeiro, que não seja confusão, que é aquele negócio de empurra para lá, empurra para cá. O juiz tem que acabar com isso, não expulsar. Eu acho que os juízes hoje estão sendo muito rigorosos. Eu acho que eu lembro disso. E na Itália, uma vez, perguntaram para o juiz por que os jogadores brigaram na frente dele e ele não expulsou nenhum. E ele deu uma resposta, achei sensacional. Ele falou assim: nem quem faz espetáculo são eles. Se botar para fora, o espetáculo acaba. Não, tem certas pessoas que falam: não, tem que botar para fora para pegar moral. Não se pega moral expulsando ninguém, se pega moral quando você fala: meu amigo, eu estou aplicando um clássico, é bom para você, é bom para todo mundo, vamos jogar, vamos parar de briga. Eu acho que é a melhor maneira. E um clássico como esse, todos os dois times com 11 em campo, o clássico é até bonito, né? Agora você chega no começo do jogo, os jogadores ficam assim empurrando, falando expulso. Acaba até a alegria do povo que tá vendo, fica triste. Quem quer ver um jogo 11 contra 11 de um alto nível, sem briga e sem querer um querer ganhar na malandragem do outro. Na malandragem até pode, mas não ser desleal, né?
Ô, Giovani, você falando agora dessas situações todas envolvendo árbitro e jogador, só para encerrar uma pergunta para você. Tecnologia está chegando aí no futebol, inclusive com câmera de vídeo, pelo visto, isso não tem como voltar atrás. Mas eu quero saber de você o seguinte: e árbitro que usa o microfone para apitar um Flamengo e Vasco, você aprova ou continua desaprovando?
Eu vou falar que não, que o Rádio fez isso comigo há 200 anos atrás, né? Não. Eu acho que até pode, mas ele tem que, na hora de passar a transmissão, ele tem que passar tudo, porque vai ouvir coisa que não deve. Eu não acho legal, não. Eu acho que essa aí é uma maneira de... Eu acho que não é legal. Eu acho que a única coisa que a gente tem que evitar é aquele empurra, aquele segura, todo mundo segura um, empurra para lá, empurra para outro. E se os juízes fossem marcar na ponta da... do lápis ali, marcar as coisas, seria pênalti toda hora, né? Mas eu acho que não. O que a gente tem que entender é que o futebol é feito para alegar o público e os torcedores que vão não comparecer e os próprios jogadores fazer um grande espetáculo. Eu acho que a gente tem que ser mais flexível com essas pessoas para a gente poder ver se tem grande espetáculo, um grande público, como vai ser em Manaus. A torcida em Manaus é apaixonada pelo Vasco, tem muito torcedor flamenguista. mas aquilo lá vai ficar lotado e vai ser um grande espetáculo, e espero que o Vasco vença mais uma vez.
Eu só lembrei de uma coisa, agora para encerrar de vez, quem é pior, o Rodrigo do Vasco ou o Edinho do Fluminense?
Que pergunta! Olha aqui, a única coisa que aconteceu, eu vou falar do Edinho, e que eu fiquei chateado, porque o Edinho está na história do futebol brasileiro como um dos melhores jogadores da posição, não é do Brasil, é do mundo. E ele sabe o que eu estou falando, se ele estiver ouvindo, ele sabe que não precisava de fazer o que ele fez. E hoje eu ainda, graças a Deus, que tinha um dentista bom na época do Vasco, que deu para recuperar. E se não desse? É. É aí, então não precisa ter feito aquilo. Então ele sabe o que aconteceu. E aquilo foi uma reação até errada minha. A gente sabe que naquele episódio eu perdi 3 dentes, né, cara? Não foi uma coisa simples. Eu não tinha feito nada. Eu só levei uma cotovelada, mas tudo bem. Já encontrei com o Edinho, já pedi desculpas. Eu sei que estou perdoado por ele, ele está perdoado por mim. Aquilo foi uma coisa de jogo, não existe mais. Então esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que evitar, cara. Você machucar um companheiro teu de equipe, às vezes na maldade, é muito chato. Eu era nervoso, mas dificilmente eu queria machucar algum jogador. Eu queria ver um grande jogador dentro de campo, mesmo sendo contra o meu time. Eu evitaria o máximo de dar um pontapé para tirar de jogo. Eu queria ver ele jogar, porque com aquilo ali eu aprendia muito no futebol. E isso foi o que aconteceu. Aí espero que eles estejam em paz. Eu vi um episódio agora com o Fred e Rodrigo. Eu achei uma coisa triste, né? São dois companheiros, amigos não, companheiro de profissão, isso não é uma coisa chata. Espero que isso não aconteça. Futebol é para a alegria do povo. Legal. É para a tristeza do povo. Já passa a tristeza nesse país, né?
Tá certo, então. Giovani, craque do Vasco, príncipe de São Januário, aqui no Bate-Bola Nacional. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. E quando vier ao Rio, avise para participar do No Mundo da Bola na TV Brasil, tá bom?
Obrigado, Bocas. Quando você também vier a Vitória, vem a Vila Velha, vem a minha serra, que é muito boa também, tá bom?
Tá certo, então. Grande abraço para você.